para então continuar aqui o nosso estudo do Decreto 6.029 e estamos trocando aí uma ideia acerca da parte que trata do processo de apuração, como rola aqui o processo de apuração para quem está sendo investigado por ter feito uma infração ética ou supostamente praticado uma infração ética. Vamos continuar? Vamos continuar. Então vem aí comigo, canetinha na mão, papelzinho, tablet no outro e bora fazer os nossos resumos aqui, que você vai ver na véspera da prova a força que isso vai dar. Vem comigo, ó. Vamos ver aqui alguns direitos que o investigado possui. Vamos dar uma olhadinha em alguns dos direitos que o investigado possui. Olha, nós já vimos alguns, ok? Nós já vimos alguns, porque é dentro aqui do próprio decreto anteriormente, a gente sabe que ele tem o direito à proteção à sua honra, à sua imagem, a chancela de reservado, ficar lá reservado até a conclusão do processo. Então ele tem aqueles direitos que eu não vou jogar aqui de novo. Aqui eu vou seguindo na ordem do decreto, beleza? Anota aí comigo. Primeira coisa, ele tem direito de saber o que ele foi imputado. Ele tem o direito de saber o que lhe foi imputado, do que ele está sendo acusado. Ué, faz sentido, né? Olha lá, o seguinte, hein? Você está sendo acusado de umas paradas aí e você tem que se manifestar. Ah, mas estou sendo acusado do quê? Não, eu não vou falar, você tem que saber. Nunca passaram por isso no relacionamento? Nunca. A pessoa tá brava com você, vai tá brava por quê? Você sabe o porquê. Pô, não. Você tem que falar o porquê tá bravo. Às vezes a pessoa faz, não, você sabe por quê. Não, não sei, tem que falar, entendeu? Às vezes não sabe porque não fez nada. Às vezes não sabe do que está sendo acusado, vai saber o tanto de acusações, né? Então é igual relacionamento, que a gente fala assim, não, você sabe. Não, mas o que foi? Você sabe o que foi, não vou falar, porque você sabe o que você fez. Porra, não, isso aí pode rolar na vida privada, na vida amorosa ali e tal. Agora, aqui não, a pessoa tem que saber o que está sendo imputado, justamente para que ele possa se defender. Outro ponto aqui. Ele também tem direito de conhecer o teor da acusação. Ele também tem o direito de conhecer o teor da acusação, saber então o que está sendo imputado. Ele fala: ó, você foi acusado disso, e é assim, 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 foi dessa forma, entendeu? Então tem que saber o que está sendo rolado e acusado. Também tem direito a ter vista dos autos. Também tem direito a ter vista dos autos. No caso, é obter cópias e certidões. No caso, o direito aqui também, além de ter vista dos autos, que eu já vou te explicar o que é isso, é o direito de obter cópias e certidões. Pensou, rapaz, se o relacionamento rolasse aqui ia ser bem mais tranquilo, né? Que é tipo assim, ó. Chegou lá pro respectivo, pra respectiva, né? Então não dá para chegar com aquele papo e falar assim, não, você fez coisa errada, tá, mas o que que eu fiz? Eu não vou falar, você sabe. Não tem que falar. Você está sendo acusado de traição. Tá, mas qual que é o teor da acusação? Que traição? Não, porque falaram aí que você, tal dia, tá com as pedras lá na fulana, vai ter que saber o porquê está sendo acusado. Tem que falar, é, mas quem que te falou isso? Não, aí a gente sabe que o denunciante pode ficar em sigilo. Ah, quem me falou isso foi fulano, ciclano, tal fulano. Não, não, não precisa falar. Que se o denunciante quiser, ele pode permanecer em sigilo. É, mas isso é mentira, tá me acusando, tá? Deixa eu ver o que que tá sendo falado aí. Aí vai mostrar para ele, ó, tá vendo? Ó o print aqui, ó. Seu vagabundo, seu sem vergonha, ó, tá aqui o print e tal. Manda uma cópia disso aí para mim. Encaminha para mim essa mensagem aí que eu tô achando que isso aí foi feito no Photoshop. Então, é o direito que ele tem. O direito de saber o que está sendo imputado, o teor da acusação, inclusive ter vista dos autos. Vista dos autos é pegar o processo de apuração e olhar. E ele pode tirar cópias também das cópias ali desse processo e também obter certidões. Uma pergunta que eu vou fazer para você. esses direitos aqui que o investigado possui, é só depois dele ter sido notificado? Não. Imagina que eu estou ali de boa, aí de repente alguém fala assim, ou descobri, fala, olha, está rolando uma investigação contra você. Eu não fui notificado ainda, mas eu fiquei sabendo. Opa, eu vou chegar lá e falar, o que está acontecendo nessa bodega aqui? Deixa eu ver o que está rolando aí. Eu tenho direito a tudo isso, mesmo que ainda não tenha sido notificado, ok? Ok, vamos anotar. Vamos anotar. Ele possui esses direitos. E aqui vem pegadinha em prova, hein? Mesmo que ainda não foi notificado. Mesmo que ainda não foi notificado. É tipo assim, você precisa esperar chegar lá e falar para você, falou, ó, senta aqui que nós vamos conversar, porque essa é a notificação, tá no relacionamento. Tipo assim, a gente precisa conversar, essa é a notificação. Você precisa esperar isso? Ah, às vezes, mas se você não quiser, você fala assim, ó, vem cá, eu tô sabendo que tá rolando uma conversa estranha sobre mim aí. O que que é? Então você não precisa esperar ser notificado. Você pode, se você tá sabendo, ir lá e já ter acesso a tudo isso. Beleza? Beleza, bate o print aí. Bate o print aí. Essa parte aí, cuidado que no finalzinho vem pegadinha, tá? O banco vai falar assim, ai, desde que tenha sido notificado ou não, ele tem que aguardar a notificação. Tem coisa nenhuma. Possui esses direitos. Pronto? Bateu o print? Então tá. Agora, para a gente bem desenrolar isso aqui, nós vamos dar uma olhadinha nas disposições do decreto. É o papo que a gente já bateu. É aquilo que a gente já conversou. A gente tem que fazer nessa análise conjunta dos resuminhos com o texto legal. Porque em prova, o examinador mete um Ctrl-C, Ctrl-V aqui e ripa ali na questão. Aí os resuminhos vão te ajudar a identificar os elementos-chave. Vamos lá, vamos dar uma analisada então. Venha como tio. Olha o artigo 10. Os trabalhos da CEP. Os trabalhos da CEP e das comissões de ética devem ser desenvolvidos com celeridade. Então, não é para ficar passo de tartaruga, não. Tem que ser rapidex. E observância dos seguintes princípios. Primeiro, proteção à honra e à imagem da pessoa investigada. Proteção da identidade do denunciante, que deverá ser mantida sob reserva se este assim o desejar. Nós conversamos, o denunciante. Ele pode chegar e falar assim, ó, eu vou te contar uma coisa, mas só se você prometer não falar que foi eu que te disse. O denunciante pode fazer isso? Pode. Ele pode. Mas às vezes não. Às vezes ele quer que seja identificado. Falou, ó, vou te contar uma coisa. E depois você pode falar pro fulano que fui eu que te denunciei, que eu que te falei isso aqui tudo. Pode. O denunciante que escolhe se ele vai ser identificado ali ou vai ser sobre a reserva. Depois, independência e imparcialidade dos membros na apuração dos fatos com as garantias asseguradas neste decreto. Moleza, né? Passeio, brinquedo. Se quiser bater o print aqui do texto do decreto grifado, beleza. Senão depois você grifa também aí no seu texto para fazer a leitura, ok? Já vou trocar de tela. Se quiser bater o print, então, porque sim, beleza? Pronto? Pronto. Tá. Próximo. Olha o artigo 11. Qualquer cidadão, agente público, pessoa jurídica de direito privado, associação ou entidade de classe poderá provocar a atuação da CEP ou da Comissão de Ética Pública visando a apuração da infração ética imputada, agente público, órgão ou setor específico de ente estatal. Moleza, né? A gente viu então quem pode provocar a atuação. A gente viu aqui que ele trata de forma ampla. Se for uma pegadinha, a banca vai tentar excluir alguém dessa lista. Olha o conceitinho de agente público que a gente viu aqui, que é trabalhado de forma ampla também pelo decreto. Entende-se por agente público, para fins desse decreto, todo aquele que, por força de lei, contrato ou qualquer ato jurídico, preste serviços de natureza permanente, temporária, excepcional ou eventual, ainda que sem retribuição financeira. Ou seja, mesmo que apenas na base do amor. mesmo que sem dinheirinho, é considerada agente público, a órgão ou entidade da administração pública federal, direta e indireta. Essas entidades, então, que são contempladas pelo decreto. Moleza, né? Moleza, hein, Thales? Bem moleza, ó. Como eu te disse. Você reparou por que que a gente esquematiza? Eu, pelo menos, tenho uma facilidade melhor para identificar, para memorizar, quando a gente faz aquele esqueminha que eu fiz para você. Eu basicamente peguei isso aqui e esquematizei. Eu acho que fica muito mais fácil, sabe, para a gente conseguir ler, memorizar, associar do que blum, tudo corrido. Mas aí vai de cada um, tá? Só que você reparou que as duas formas são importantes, a leitura e a esquematização. Se você quiser bater o print, vai que eu vou trocar de novo em 3 segundinhos. 3, 2, 1, tá. Olha agora o artigo 12, ó. O processo de apuração, opa, aquele processo que a gente estava conversando, um monte de regras importantes aqui. Esse processo de apuração de prática de ato em desrespeito ao preceituado no Código de Conduta da Alta Administração e no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil do Poder Executivo Federal será instaurado de ofício ou em razão de denúncia fundamentada. Então a gente viu que o processo de apuração por uma infração aqui ao Código de Ética pode ser de ofício ou por denúncia fundamentada, respeitando-se sempre as garantias do contraditório e da ampla defesa pela Comissão de Ética ou Comissão de Ética de que trata o artigo, o inciso 2 e 3 do artigo 2º. Ó, a CEP, a Comissão de Ética que ele está falando aqui, é a CEP, a Comissão de Ética nos órgãos e naqueles também equivalentes. As comissões, tá? Fica tranquilo que isso aqui é bom. As comissões. Conforme o caso, notificará o investigado para manifestar-se por escrito no prazo de 10 dias. Então, a manifestação aqui, a gente viu que é por escrito, é no papel, no prazo de 10 dias. Cara, olha o tamanho desse dispositivo. Só que a pessoa vai lendo de qualquer forma. Não, a gente esquematizou ali também. Então, quais são os dois pontos importantes aqui? Olha, primeiro, a instauração de ofício ou por denúncia. Beleza. Tem que ser segurado contraditório ampla defesa? Ah, ele está falando por educação, porque isso aqui é um direito constitucionalmente assegurado. Ele fala só por educação. Muito bem. E a manifestação, então, a gente notificou o investigado para se manifestar. Ele pode chegar ali e falar assim, ó, vou me defender no gogó, porque eu sou bom de conversa. Não, não vai. Ele vai se defender no papel, é por escrito, no prazinho de 10 dias. Beleza? Beleza. Olha aí o parágrafo primeiro. O investigado poderá produzir prova documental. Coisa besta de prova. Pode ou não pode? Pode. Segundo, as comissões de ética poderão requisitar documentos que entenderem necessários à instrução probatória e também promover diligências e solicitar parecer de especialista. Cara, a banca vai chegar ali e vai falar assim, ó, as comissões de ética, elas podem requisitar documentos e promover diligências, mas não pode solicitar parecer. Bobeira, bobeira. Pode trocar? Bate o print. Pronto, pro próximo. Olha só o parágrafo terceiro, ó. Na hipótese de serem juntados aos autos da investigação, ó, após a manifestação referida no caput. Que manifestação é essa, Thales? Aquela de 10 dias. Novos elementos de prova, o investigado será notificado para nova manifestação no prazo de 10 dias. É o que nós vimos. Ele já se manifestou. Aí a administração pública fez ali essa busca por mais provas, juntou novos elementos. Nova manifestação no prazo de 10 dias, o mesmo prazo de antes. Beleza, né? Agora, o quarto. Concluída a instrução processual, o que é instrução, Thales? Instrução diz respeito à produção de provas. Concluída, então, a parte da instrução, as comissões de ética irão proferir decisão conclusiva e fundamentada. Conclusiva é quanto à inocência, quanto à culpabilidade, e fundamentada porque tem que estar fundamentado. Olha, ele é acusado disso, porque ele fez isso, tal. Beleza? Beleza, aqui também bobeirinha. Pode bater o print aí, que tem mais um para analisarmos ainda. Pronto? Pronto. Reparou como é tranquilo? Só que fala para mim, se você vai só fazendo aquela leitura descompromissada ali, cara, chega na prova esses detalhes todos passam batidos. Então, olha como a mera leitura, ela às vezes é meio traiçoeira, sabe? Porque aí a banca troca um negocinho aqui, outro ali. Vai ser um sucesso. Tem certeza que vai gabaritar as questões desse decreto, com desse modo que a gente está fazendo. Olha só o parágrafo 5º agora, ó. Se a conclusão for pela existência de falta ética, além das providências previstas no Código de Alta Conduta da Administração Pública Federal, então, além de tudo isso aí, o que que pode ser feito? Isso aqui é bem tranquilo, então vou colocar aqui só no grifadinho mesmo, ó. Então, se a conclusão for pela existência de falta ética, além dessas providências, as comissões de ética, as comissões também tomarão as seguintes providências no que couber. Então, além de tudo que nós vimos, o que que as comissões podem fazer? Olha que legal. Encaminhamento de sugestão de exoneração do cargo ou função de confiança, autoridade hierarquicamente superior, isso aqui nem precisa marcar, tá? Marca só de cima mesmo, ou devolução ao órgão de origem, conforme o caso. O que que é isso, Thales? Imagina o seguinte: a comissão de ética, além de tudo, ela é X9. Imagina que ela apurou ali, verificou que tem uma infração. Além de aplicar aqui a penalidade que for cabível, por exemplo, a censura, ele vai lá para o chefe do cara e falou: tá ligado esse truta aí que você nomeou para o cargo em comissão? Tá fazendo bosta. O que que você não exonera ele? Exonera ele, vai lá, manda ele embora só para ele aprender o que é bom para tosse. A comissão pode fazer isso ainda. Ela encaminha uma sugestão de exoneração para o titular aqui do cargo em comissão ou função de confiança. Cargo em comissão e função de confiança são de livre nomeação e livre exoneração, livre escolha e livre dispensa. Cuidado para não se apegar demais a alguns termos lá de direito administrativo e acabar errando aqui, tá? Aqui é copiou, colou. Não fica se apegando ferrenhamente lá ao direito administrativo e trazendo aqui não alguns conceitos, senão acaba errando a questão, porque o decreto também não usa os melhores termos. Mas então, além de aplicar aqui a penalidade cabível, ele vai chegar lá para o chefe da pessoa. Eu falo assim: ô, vem cá, tá ligado esse brother aí que você nomeou? Aqui o que ele tá fazendo, ó. Você viu o que ele fez? Por que que você não manda ele embora? Exonera. Exonera esse puto aí. Ele faz isso também, encaminha sugestão de exoneração. Além disso, também vai fazer o encaminhamento, conforme o caso, quando for o caso, para a CGU, para a Controladoria Geral da União, ou unidade específica do sistema de correição do Poder Executivo Federal, para exame de eventuais transgressões disciplinares. Então ele vai lá caguetar para a CGU também, ou para o órgão próprio de correição, e você acha que acabou? Nada! Ele também faz a recomendação de abertura de um PAD. Ele recomenda, recomendação de abertura de um PAD, se a gravidade da conduta o exigir. Então ele chega lá e fala assim: ó, imagina que não é a pessoa que tem um cargo em comissão, é o concursado. Estamos falando aqui de um concursado, a pessoa não tem um cargo em comissão. Ele vai chegar lá para o órgão dele e falou: vem cá, tá vendo fulano que trabalha aí? Olha o tipo dele, olha o que ele fez aqui. Você vê? Meti uma censura nele. Por que que você não manda ver um PAD nele também, só para largar a mão de ser tonto? Então, ele recomenda a abertura de um PAD quando for o caso, dependendo da gravidade. Veja bem, cuidado, presta bem atenção no que o tio vai falar. Ele encaminha a sugestão, ele não vai exonerar, ele não vai instaurar o PAD, porque a gente já sabe, a gente já viu qual que é a única penalidade que a comissão de ética aplica aqui. Censura. A censura não exonera e ela não instaura o PAD, que aí é na via própria, aí já é uma outra situação, beleza? Bem bobinho isso aqui, tá? Coisa bem boba também, quando cai isso aqui em prova, é bem fácil. Pode bater o print aí. Vai lá. Pode bater o print, que o tio já vai trocar para a gente ver mais uma paradinha ainda. Beleza? Beleza. Agora olha só. O artigo 13, que a gente agora está pegando. Todos esses dispositivos que nós analisamos, tá? Esquematizamos, estamos vendo eles por extenso, faz parte da preparação. Vem cá. Olha o 13, ó. Será mantida a chancela de reservado até que esteja concluído qualquer procedimento instaurado para apuração de prática em desrespeito às normas éticas. Aí o que nós vimos? Concluída a investigação, depois que acabou e depois que foi feita a deliberação, eles deliberaram se é inocente, culpado, tal, os autos do procedimento deixarão de ser reservados. Bem simples. Tem a chancela de reservado até a conclusão. Agora, olha só que interessante esse ponto, ó. Quando nós tivermos aí autos que estão instruídos com documentos acobertados por sigilo legal. Então, isso fica uma parada. O processo de apuração, todo mundo pode ir lá ver? Chancela de reservado. Ah, beleza. Foi concluído, então, esse processo aqui. Foi concluída a apuração, já foi deliberado. Aí ele perde a chancela de reservado. Mas imagine que nesse processo de apuração tinha lá documento sigiloso. Como, por exemplo, algum atestado médico, declaração do imposto de renda, coisas sigilosas. Pô, isso vai ficar lá aberto para todo mundo olhar? Não, aí não. Então, quando for um documento que tem esse sigilo legal, tipo declaração de R, um atestado médico, parecer médico, coisas que têm um sigilo legal. Não, isso aí já não é assim. Já não é qualquer curioso que pode olhar. Olha só. Nesse caso, o acesso a esse tipo de documento, então o acesso a esse documento, somente será permitido a quem detiver igual direito perante o órgão ou entidade originariamente encarregado da sua guarda. Não entendi. Vem cá. Deixa eu dar um exemplo. Declaração do imposto de renda, está lá instruindo. A minha declaração de R, qualquer um pode olhar? Não. Então, esse tipo de documento vai ficar em sigilo ali. Quem que pode olhar ele? Pode olhar ele os mesmos que poderiam ir lá na Receita pedir a minha declaração de R. Ah, então é assim que funciona, beleza? Então ele está sobre sigilo. Ele está reservado. Não é qualquer um que vai mexer naquilo olhar, aquilo é sigiloso. Agora, as mesmas pessoas, autoridades, que poderiam ir lá na Receita Federal pedir para ver a minha declaração de R, também poderiam ver aqui, beleza? Copiou e colou em prova, tá? Em prova, provavelmente, se vier uma pegadinha, a banca, claro, uma questão errada, o item errado, ela vai falar que, ai, que todos os documentos integrantes estarão acessíveis. Mentira, todos não. Se tiver sigilo legal, não é para o bico de qualquer curioso. Terceiro, para resguardar o sigilo de documentos, que assim devam ser mantidos, as comissões de ética, depois de concluído o processo de investigação, depois de concluído, providenciarão para que tais processos sejam, documentos, na verdade, sejam desentranhados dos autos, lacrados e acautelados. O que é desentranhar, professor? O que são entranhas? Ah, as entranhas são tipo as tripas. Isso, são as tripas. Quando você desentranhar, você está tirando as tripas fora. E um processo? Quais são as tripas de um processo? Ah, os papéis. Os papéis. Então, não tem o processo? Vamos imaginar o processo físico, tá? Tem lá o processo de apuração, com um monte de coisa dentro, um monte de papelzinho dentro. O que é desentranhar? É pegar alguns papeizinhos desse e tirar dali de dentro. Aí, esses que são sigilosos, que a gente viu ali, ele vai pegar, vai tirar ali de dentro, ele vai lacrar, e deixar cautelado. Alguém vai ficar responsável por aquilo. Beleza? Beleza. Pode bater o print aí. Só para a gente aprender algumas palavrinhas aí, para chegar em prova não assustar, né? Pronto? Pronto. Vai que eu vou trocar de tela. Vê quanta coisa que tem? A gente já resumiu os principais pontos. Olha agora o 14, ó. A qualquer pessoa que esteja sendo investigada, então investigado, é assegurado o direito de saber o que lhe está sendo imputado, de conhecer o teor da acusação, de ter vista dos autos, no recinto da comissão de ética, mesmo que ainda não tenha sido notificado da existência do procedimento investigatório. O direito assegurado nesse artigo inclui o de obter cópias dos autos e certidão do seu teor. Os direitos que o investigado possui, que nós já havíamos analisado. Beleza? Beleza, professor. Então bate o print aí. Esse aqui não demanda maiores explicações, a gente já havia analisado ele. Esse aqui está bem suave na nave. Pode trocar? Pode, então tá. Olha agora o 15, quase encerrando essa parte que a gente está fazendo, tá? Olha aqui o 15, ó. Todo ato de posse, investidura em função pública, posse, investidura em função pública, ou celebração de contrato de trabalho dos agentes públicos referidos no parágrafo único do artigo 11. O que é esse parágrafo único do artigo 11, tio? É aquele conceito de agentes públicos que a gente viu antes, lembra? Aquele em sentido amplo ali. Deverá ser acompanhado da prestação de compromisso solene. Então, ó, deverá, tá? Não é uma opção não, é obrigatório. Deverá ser acompanhado de prestação de compromisso solene de acatamento e observância das regras estabelecidas pelo código tal, tal, tal. É o que nós vimos. Quando você for tomar posse e tal, você vai ter que ir lá e assinar esse compromisso. Aí o parágrafo único falam também que é meio difícil ser cobrado, mas olha só. A posse é encargo ou função pública que submeta a autoridade às normas do Código de Conduta da Alta Administração deve ser precedida de consulta à autoridade, então ela deve ser precedida de consulta da autoridade à Comissão de Ética Pública acerca de situação que possa suscitar conflito de interesses. Olha, esse código de conduta da alta administração que nós vimos, que é tipo o código de ética lá dos pica das estrelas lá que tá lá no topo, que a gente já falou dele. Nesse caso, como é um cargo, né, muito fodarástico, a autoridade que vai nomear, antes disso, ela tem que ir lá na CEP e falar assim: puxa a capivara desse cabra aí. É basicamente isso. Então, quando vai nomear alguém que está sujeito ao código de alta conduta, como ele está exercendo essa função, poxa, olha aí, né? Está lá na pontinha mesmo. Essa autoridade que vai nomear, ele vai chegar lá na CEP e pedir para puxar a capivara da pessoa. Deixa eu ver o que tem sobre ele aí, entendeu? Para a gente verificar o que tem sobre ele, para verificar se vai ter ali conflito de interesses também. Beleza? Pode bater o print. Tranquilo? Tranquilo, professor. Você reparou que o texto do decreto, ele é meio coisado, né? É meio coisado. Por isso que a gente está esquematizando. Se você só faz a leitura corrida, parece que nada é importante ali, ou parece que tudo é importante e nada a gente lembra. Então a gente vai continuar nesse esqueminha, analisando detalhe por detalhe, item por item, e você vai ver. Algo que a grande maioria da galera negligencia, você vai chegar brocando na prova, beleza? No próximo vídeo, continuamos falando aí do decreto 6.029. Não acabou, tem mais coisas ainda. Vamos dar uma respiradinha, só para dar aquela oxigenada na cachola, e a gente continua a sequência. Valeu? Grande abraço, até já!